Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs
no Brasil,
no oferecimento dos ETFs do Bitcoin, ultrapassando os ETFs de prata, mano. Ficando em segundo lugar aí, somente atrás dos ETFs de ouro. Que é isso, cara? Se isso não te deixa bullish, eu não sei nem o que te falar, cara. Alguns degens dizem que o bull market ainda não começou, mas para isso, sabe quem é que tá aqui que vai fazer você mudar de opinião? O nosso toureiro das Crypto News, fazedor de preços médios, remontador frenético da madrugada. Com seus ranges estreitos, ele cria as oportunidades mais assimétricas de 2024, mintando ordinals como um mico leão dourado cromado invertido. Ele entrega as mais fresquinhas atualidades para você, o porta-voz das degeneradas contemporaneidades, mago dos magos, saído de dentro da maior central de notícias Web3 do Brasil, senhoras e senhores, o líder da gangue, o nosso princeso da brisa imaculada,
que de pena, família. Vamos que vamos.
E como já dizia o Jota Quest em 2002 sobre o mercado cripto, Na moral, as práticas degeneradas de caçar airdrops, mintar NFTs, arriscar seu dinheirinho em protocolos de DeFi duvidosos já eram rotina na vida desses caras, cara. Mas somente agora essa informação chegou em você, e para que não se passem novamente 22 anos, eu sugiro que você esmague esse botãozinho de inscrever-se que está aqui embaixo. Confere já se você já deixou o like também, porque o sininho das notificações é completamente opcional, já que obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h03, para o seu desabrochar. É uma água tônica com gelo e limão estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores, como um periquito falante. O tchutchuco da energia máxima, muito obrigado. Galera, no episódio de hoje, tínhamos um convidado. Tínhamos, tá? A gente esperou, não colou, não sabemos o que aconteceu, entramos em contato, o Tutski lançou na gangue um anúncio, mas ele não apareceu. Tutski, qual é... Como proceder agora? Não sei.
Agora tomamos a famosa rug pull, né? Uma coisa que nunca tínhamos tomado, né? Até então, 78 episódios sem tomar essa rug, né? Ou quando tomava, pelo menos era uma rug que dava tempo, né? De recuperar. E agora tomamos a rug, né? Agora o que teremos que fazer, Lulu, é render como se fosse um convidado. Então, eu acho que a partir desse momento eu vou te entrevistar e as perguntas polêmicas para você, e a gente vai assim, né? Como o nosso tema é semana de airdrops, aí tem que mudar ali, porque é sem Deb Invest, não é como... Mas eu acho que a gente pode falar disso também, né, mais pra frente ali também. A galera gostou bastante do último passo a passo que o senhor fez aqui para nós, dos airdrops, e temos mais novidades aí, mais atualizações que podemos passar para a galera, para ninguém ficar de fora, né, ainda mais com o Magic Eden lançando o novo Rewards aí, com esses novos airdrops para saírem até o próximo episódio, pode mintar, né? Até a semana que vem. Então, acho que vale a pena a gente dar esse refresh aí na cabeça da galera para o nosso querido Degen aqui do Pode Mintar não ficar de fora jamais disso que está acontecendo. Concorda?
Mano, eu acho, primeiramente, épica essa sua ideia. Segundo a Karen aqui, ó, improvisation, que é uma técnica brasileira que é assim, é underrated, né? O brasileiro ele tem esse dom, é uma dádiva de se virar quando as coisas dão errado. E eu acredito demais que a gente pode explorar esse lado aí, principalmente do que tem acontecido na rede da Solange, novamente. Cara, foi muito louco ver essas últimas notícias aí que saíram, porque foi uma metralhadora de novidades, tanto pelo lado da Júpiter lá, quanto pelo lado aqui do Magic Eden, né, que são duas instituições já brutalmente estabelecidas na rede. E se você acompanhou aí os últimos, né, eu vou falar só os da semana passada, rolou o Mock Jupe. Se alguém conseguiu pegar aí, você trocava Mock USD, que basicamente foi um token de teste que o Miau. Miau, ele é o founder, tá? Da
Conta
Jupe.
desse cara aí pra galera aí que não conhece o Miau, porque
Não conhece o Miau?
não conhece o Miau.
Ó, o
Porque ele é
Miau, ele é.
uma persona, né? Uma persona no mercado já, né? O
Ele
cara.
é, mano. Ele é, porra, full undoxed, né? Tipo, não, doxed, perdão. Ele, pô, aparece nos eventos e tal. Ele é assim, tipo, super enérgico para falar. Tem vários talks dele em hackathons e nos Solanas breakouts e. Breakout não, breakpoints que tem. A Breakout é um outro parceiro do Podmin, tá? Tem. O cara, ele é muito assim, faz, saca? E nesse nível de. Ó, chegou o nosso momento, Rag. Esse. A verdade, né? Ó, estão sendo dedicados episódios inteiros para falar do que éramos debochados em ciclos anteriores, né, mano? A verdade
Jamais,
é essa.
jamais.
Mas voltando a falar do Miau, cara, ele primeiro, ele tem essa cartada, né, de que no final das contas você só está discutindo com um gato. Então é muito engraçado, tipo, ele levantar essa parada assim de, meu, o que que você quer profissionalismo? Você está falando com um gato. Mas isso é muito da hora. Mas ao mesmo tempo ele é um cara que entende muito bem essa parte de cultura, cara. Muito louco isso. Porque se você entra ali no canal do Discord, tá ali, o cara tá online respondendo a galera. Se você vai no Twitter, ele responde, ele se retrata, ele pede desculpa, tá ligado? É muito louco. E conforme ele vai testando, ele cria metas extraordinárias para o que tá acontecendo. Por exemplo, um dos exemplos é esse próprio Mock Jupe, que aconteceu, que foi um teste. Ele falou assim, ó, um token teste aqui. E eu quero que vá para zero. Não é para comprar essa porcaria. Vai, vamos fazer o airdrop aqui porque eu preciso testar o launchpad que a gente tá lançando, ok? O que o DGEN entende? Que compra, vende a casa e compra o token. Tá ligado? Óbvio. Porra, isso é muito louco. E ele começou a falar: meu, vai para zero, vai para zero, o token vai para zero. E a galera continuou comprando. Ontem tinha um maluco que ele abriu ordens de um em um minuto de 3 mil dólares. E o cara ficou umas 2 horas comprando a cada minuto 3 mil dólares do token Mock Jupe. Assim, meu,
Cara,
que como assim? Comprou algumas centenas de milhares de dólares, se não. Praticamente milhão de dólares, né, em Mock Jupe. Assim, meu, peraí, quê? E ao mesmo tempo que existe essa narrativa, né, do Mock Jupe, você conseguia airdropar ali uma quantidade X no comecinho da semana passada, se eu não me engano. Não, não foi comecinho da semana passada, não. Posso estar falando besteira, deve ter sido dia 18, 19, alguma coisa assim. Não sei a data exata. Mas ele lançou o Mock USD também. E o Mock USD você conseguia fazer o swap de USDC, né? O USD é a piada, a chacota, o meme daquilo para Mock Jupe. Então, o que que isso trouxe para os olhos do DGEN? Pô, liquidez, saca? Então é aqui que eu preciso pôr grana, é aqui que vai rolar. Mas Rodou um tempo, tal, beleza, toda essa narrativa, altos trades, mais airdrop, gente conseguindo dar claim, e uma hora parou. Essa hora que parou, ele falou, meu, não é esse token, ele já tinha falado antes, né? A gente vai lançar outra coisa, parem de comprar essa porcaria. Dá-lhe, cada tweet dele era mais compra. Candles verdes alucinantes e, tipo, o valor que foi airdropado, assim, praticamente virou 500, $600 em questão de minuto, assim. Coisa que você
Eu peguei um
só apertar...
pouquinho disso aí, mas
Você
não foi
pegou?
nem um pouco, mas nem perto disso também.
Não, mas tipo, múltiplas wallets assim, você conseguia dar claim e ficava lá trocando, tá ligado? Foi uma janela curta de tempo também, que soltou o tweet, e, enfim, se dá sorte e tá ali online conectado, você acaba pegando. Ah, no fim, eu peguei um tanto aqui, coloquei até numa pool com Solana, e a parada ficou farmando aqui durante todos esses dias, e fazendo mais Sol, fazendo mais Jupe e tal, e no fim já deve ter saído ali no lucro, até porque não coloquei dinheiro, né? Só coloquei o par de Sol. Mas enfim. E hoje ele lançou o token WEN, que agora esse sim diz ser o oficial, né? Não, esse é o token meme que iríamos lançar, e era o que eu já havia dito que nós iríamos lançar. Tá caindo a liquidez ali, tá saindo gente do Mock Jupe e tal, porque o claim vai ser aberto para você ver amanhã, mesmo hoje você conseguindo já verificar ali as wallets que estão elegíveis e a quantidade que você tem para receber. Então, a maioria da galera tá conseguindo pegar ali uma
600K.
600K, né? Que é eu acho que é mais ou menos padrão que você
Ah,
libera ali por
esse é o
wallet.
mínimo. Então,
O
você,
mínimo.
querido DG, confira se você não tem, porque nesse WEN tem mais de 1 milhão de wallets elegíveis. Então, vai ser. Pô, provavelmente você já vai ter aí múltiplas wallets se você usar a Phantom, né? Não sei se teve algum requisito para ser elegível nesse airdrop. Qual que era o requisito, você sabe?
Se eu estou entendendo, se qualquer tipo de interação foi feita por algum protocolo da Jupe. Se você fez algum swap, se você fez algum DCA, se você fez algum perp, se você colocou alguma coisa para fazer bridge pela plataforma da Jupe, seja utilizando em algum lugar, seja no site oficial, já está elegível. Tá ligado? Agora, o grande lance, eu não sei se volume tá por aí, porque tem wallet minha que eu nem não mexo faz tempo e tem lá a mesma quantidade. Então, acredito que não seja por volume, mas por interação mesmo. Então, pô, vê aí, importantíssimo esse token. E a galera já tá vendendo, cara. Essa alocação aí, a
Como?
última que eu
Como?
vi.
Ah, melhor.
É, tipo, tem um site chamado Whale Markets, né? Whales Market. No Whales Market você consegue listar a alocação que você vai receber. E a galera faz como se fosse uma pré-compra desses tokens que você ainda não recebeu. Meio louco, né? Mas no fim das contas, a hora que você receber a alocação, vai ser distribuído ali, porque você vai estar travada a grana, né? De acordo com o token que você deixou ali locado. Isso é tudo por smart contract. E a galera vai receber pelo preço que você setou ali. Então, a última compra que eu vi, eu até mandei no DM pro Tutski aqui, já saiu uma venda aqui, ó. De 130. Cadê? 100 e. Não, perdão. 65 dólares para esses 643K. Tá
Cara,
ligado? Mano, 65 dólares, porque é uma
e que
parada que tá.
provavelmente vai valer mais que o airdrop.
Tá ligado? Então, aí é a estratégia, né? Tem gente que fala assim, meu, eu vou segurar, eu vou vender
Exato, tem
metade e
que
não
ver o
sei o
que
quê.
vai ser.
Tem que ver o que que
Mas
você vai
isso é uma
fazer.
meme coin da Jupe, né? É
A
tipo
meme
isso, a
coin
narrativa
dá.
é essa, né?
Exatamente, meme coin da Jupe. Pesadíssimo, tá ligado? Pesadíssimo. Eu, sinceramente, eu vou holdar tudo. E também, não é uma recomendação de investimento, tá?
Lembrando, né, meu querido Jean?
Não é. E eu vou comprar mais um pouquinho, cara. Logo no lançamento ali, porque vai ter um Insta Dump. E assim, eu tô acreditando bastante, porque é um assunto que a gente já tinha trocado, cara, a respeito de não só meme coins, mas tipo essas community coins, social fi, toda essa doideira que tá sendo construída ao redor de comunidades. Olha lá, hold. Cara, eu acho que faz muito sentido para médio prazo, vai. Eu ia falar longo prazo, mas para médio prazo, você holdar alguma coisa que tem. Utilidade, adesão, e a galera, porra, compra a ideia, saca? Então, a Jupe a gente sabe o quão grande é. O meme da Jupe, porra, tá ligado? Algum valor vai ter. Então, por que não segurar? Tá ligado? Ah, não, vou realizar. Bem, eu não, cara, eu não vou precisar dos 60 dólares, tá ligado? Então, tipo, na minha cabeça, faz mais sentido eu comprar mais e meio que surfar essa onda. Ah, é a mesma coisa que acontece com o Bonk, tá? E a gente vai trocar uma ideia amanhã na Tutski Gang, no chat dos OGs, exatamente sobre isso, sobre Bonk lá. Ah, já linkando uma coisa com a outra, mano, esse assunto da meme coin da Jupe sair nesse momento que a gente tá. Antes do airdrop
Uma
oficial
semana antes,
da
né?
Jupe, tá ligado? A gente tá falando em coisas que se concorrem, mas que é uma pedrada atrás da outra. O airdrop oficial do token Jupe mesmo, oficial, é outra coisa que eu não vou vender nem F, não vou vender. Porque eu sei o quanto de valor que o cara ainda vai construir 2024 inteiro na rede. E eu compro a ideia de que, não, beleza, eu tô com a loucura dele, tá ligado? Pô, mas é um gato, eu sei que é um gato, mas existe um time, existe uma galera, existe um rolezão acontecendo por trás
Eu sei que é um
disso, sabe?
gato, eu sei que é um
Pô,
gato.
tô ligado que é um gato. Mas no fim, é o lead, tá ligado? É o protocolão ali, brabo mesmo. E a galera usa, abusa e vai continuar crescendo os números, cara. Não, não tem como você não esbarrar em Jupe estando em Solana, tá ligado? E se a liquidez que a gente espera que chegue nas blockchains chegar, é
É
inevitável, tá
verdade.
ligado? É só o pedágio ali. Então, pra mim faz sentido estar posicionado nisso daí.
É isso mesmo que você falou, né? Tipo, quase todos os protocolos DeFi hoje tem alguma coisa da Jupe dentro, né? Tipo, não acho, não sei se é a maioria, mas a grande maioria que a gente tava, que você passou nos últimos airdrops aqui, na última, tinha alguma coisa da Jupe. Ou era o swap de Jupe, validador e tal. Porra, muito foda, né?
As APIs são incríveis, o suporte é fantástico, tudo que é relacionado ao time, comunidade, infra, a suporte, os caras são assim, líder, tá ligado? Então, tem outros, cara, tem outros muito bons, muito fortes, Radium, Orca, mas a gente começa a separar, né, algumas potencialidades, vai, vamos colocar assim, porque eles concorrem entre si, meio que são concomitantes, enfim, todos eles estão construindo a rede do jeito que a gente conhece hoje, né? Isso é muito louco. Se você projeta aí para o final do ano, você não sabe tudo que vai rolar em 2024. Então a aposta, entre aspas, né, a narrativa e os catalisadores são esses. A narrativa é o quê? Os caras são o maior protocolo. Pô, de DeFi e todas essas doideiras que eles fazem. Massa. A catalisador, o que? Eles têm um meme. O que mais? Rolou airdrop. O que mais? Ainda vai rolar outros snapshots. Saca? Então, tipo, é um monte de coisa que somado uma em cima da outra acaba você tomando uma decisão.
Esse token é de governança, você sabe?
E o de. É o de governança, Jupe, e tem o JLP também, que é o de perpétuo,
Que
né?
já tá rolando, né? O JLP já tá
Esse
rolando, né?
rola, você consegue comprar. Inclusive, a galera tem especulado bastante também. Se você abrir aí num BirdEye ou qualquer visualizador desses de token assim, ele. No, na, ah, todo dia, cara, ele sobe, desce. Ele meio que sobe. Na diagonalzinha, assim, tá ligado? Ele sobe devagarinho, mas ele tá por ali. Tá ligado? Que esse é o é o Liquidity Provider, né? O token de Perpétuos da JUP. Esse, pô, mais um, tá ligado? Perpétuos é futuros, exato, isso, Perpétuos, exatamente. E também, tá ligado? Eu tenho uma bagzinha aqui, tô fazendo um DCA dele, tô comprando também. Tipo, pô, por que que você tem tantos? Eu, sei lá, cara, eu acredito, pra mim faz sentido ter, rodar e segurar. Saca? Eu acho projeto muito, muito foda. E linkando o que a gente tá falando, mano, com Jupe dando esse paralelo do outro lado agora sobre marketplace, a gente falou do Magic Eden, né, cara? Magic Eden vindo com tudo aí, revivendo aqueles Magic Tickets lá de lá atrás. Lembra? Nossa, que o
A gente já falou
airdrop
aqui
lá
disso.
atrás. Falamos lá atrás mesmo, faz uma cara, 2022, eu acho. E era papo assim, tipo, ah, que piada. Os caras airdroparam um troço aqui, não vale nada. Tipo, chegou a valer, sei lá, 0,01, vamos dizer assim. Hoje tá super, super, valorizado ali, né? A galera tá com os olhos atentos e tal. Mesmo, todo o time e o Twitter oficial ali do Magic Eden já dizendo que, cara, não é o token, não é o NFTzinho mágico que vai fazer a diferença, mas é o quanto você interage com o nosso produto e com o nosso marketplace. Então, teve até um lance do Green, mano, que ele falou, o Hack of Life tá aqui no chat. Ele falou o seguinte: enquanto tava todo mundo farmando Tensor, eu tava lá farmando os diamantes, porque eu meio que tava olhando pra um lado que a galera não tava, né? Saía 50 threads do Twitter de gente farmando airdrop na Tensor, que é o concorrente do Magic Eden. Ele tava lá farmando diamante, entrando todo dia, dando claim. Tinha as missões lá. Agora não dá pra fazer mais os que tinha daquele jeito que tava, porque eles lançaram agora o Rewards. Então, porra, o que que é o Rewards? Se você conseguiu dar uma lida aí no manifesto, né? Até tem a página da comunidade e tal.
Quer botar a tela?
Pô, acho que. Vamos de tela então, vamos de tela. Deixa eu colocar aqui, ó. Community. Onde é que eu tinha aberto? Deixa eu ver. Community. Aqui, ó, communitymagiceden.io. Eu vou ter lá aqui, ó. Compartilhar tela. Janela. Community Magic Eden. Mas, você tá conseguindo ver a tela aqui?
Tá carregando. Aí foi.
Massa. Então aqui. A hora que você entra no site, né, communitymagiceden.io, você consegue ler todo o manifesto. E tá aí uma prática saudável para você, querido DG. Leia as coisas, tá? Então, o que ele fala aqui? Pô, introduzindo o Magic Eden Rewards. Mas, qual que é a parada do Magic Eden Rewards? Vai pro blogzinho. Nós estamos muito felizes e orgulhosos de anunciar o Magic Eden Rewards, que é um cross-chain rewards program buildado para o long term. Como assim long term? Cara, é muito simples. Nosso goal é o seguinte, a meta é clara. Tá ligado? A gente vai criar Sustainable Rewards Program que vai dar de volta para a comunidade, para todo mundo, né, que contribui para a comunidade de NFT. Pô, legal. Em português aqui, se eu li certo, criar um programa de recompensa sustentável que retribua a todos que contribuem para a comunidade de NFT. Maravilhoso. Então, o que que eles apresentaram aqui? O Reward Magic Eden, que nada mais é que. Ó, o lance das datas também de volta, mano. Os caras estão desde setembro de 2021 buildando, tá ligado? Estão trabalhando incansavelmente. Agora é a hora, você vai adorar. Mas, para aqueles que estão lendo isso aqui, a gente tava escrevendo há 12 meses atrás, a galera já tava escrevendo no obituário: Solana morreu, Solana não para de cair, Solana não para em pé, blá blá blá. Aí começou esse hypezaço do Ordinals, os caras simplesmente pegaram a vanguarda disso daí, né, cara? Muito louco. E daí entra esse. Eles se perguntam, né? Pô, por que que a gente construiu esse programinha aqui de recompensa? Porque você precisa entender que Nós, como Magic, a gente acredita que NFT é fundamental para o futuro da experiência humana. Caramba, como assim? Pertencimento, fandom, identidade, comércio e muito mais. Então, aqui no próprio Magic Eden, a gente quer criar esse rolê. Então, para isso, o que que a gente constrói? O mercado, a MM, tá? Mais integrado e flexível para apoiar os novos colecionadores, Launchpad, uma plataforma em quatro redes. E a carteira Magic Eden, cara. Isso aqui é muito legal, tá? Hoje temos orgulho de lançar o Magic Eden Rewards, um programa de recompensas de cadeia cruzada criado para nós e vamos, tamo junto. Blá, blá. Por onde que eu começo? Cara, é o seguinte, já temos um programinha aqui de lealdade. Se você tem qualquer coisa listada em outros marketplaces, dá um boostzinho aqui, ó. Pau! Você clica, eu achei animal isso daqui. Tipo, qualquer coisa que esteja em outro marketplace, ele vai sugar como um aspirador ambulante e ele vai fazer o teu loyalty score fazer assim, ó, pau. Você vai dar o boost na tua lealdade. Então esse lance de lealdade é muito recompensado, né, cara? Faz muito sentido. Ah, beleza, tem as páginas de recompensa, tem as partes de ajuda ali, você vai estar tá não farmando pontos, mas você vai estar farmando diamantes. Tá ligado? Então esses diamantes vão te dar ali todas as recompensas que você vai, porra, trocar em diversas outras coisas que vão acontecer num longo prazo, até porque eles querem fazer isso aqui, cara, ó, tornar o Magic Eden 100% open source com IP governado pela comunidade. Cara, pô, será e tal? Daí entra um monte de food, entra um monte de fome em cima disso daqui, mas se os caras estão com essa visão, né, está escrito aqui no manifesto que eles vão fazer isso daqui, porra, é um roadmap a mais para a gente prestar atenção. Lembrando que desde 2021 os caras estão construindo e entregando aí. Ah, passou por um monte de problema? Passou, aconteceu um monte de coisa, aconteceu, mas tá aí, Magic Eden Rewards. Ah, para falar sobre a wallet, eu recebi um código aqui e eu já consigo acessar a wallet para mostrar para vocês também. Tá dando para ver a wallet assim, mano?
Tá,
Ou não
dando
aparece?
para ver
Massa.
sim.
Então na wallet aqui é bem legal porque inicialmente eu pedi para criar uma wallet nova, tá? E ele já vem os alertas aqui na lata, ou você precisa acessar lá a parada para pegar as tuas 12 palavras e salvar, velho. Tá louco? Você não fez isso ainda, tá ligado? Então é muito legal, aparece o avisozinho aqui toda vez que eu abro. Duas stables aqui, tá? A USDC e o USDT, Multiple Chain também, Ethereum e Sol, obviamente que vem essas listadas aqui, mas se eu quiser que apareçam outras, é óbvio que eu consigo pegar o meu endereçozinho aqui, né? Pô, você vai entrar aqui no, na parte de Web3 e vai pegar aqui. Peraí, assets aqui e vai filtrar aqui, por exemplo, fala um aí, Mockjup. Qual que é a chain? Solana, já tinha até aparecido ali, né? Ó, você vai conseguir colocar o tokenzinho ou pelo AdWords também, você consegue fazer isso aqui dele. Na verdade, não precisa nem trocar, né? Mockjup ele já aparece na busca. Ó. Tinha
É a
aparecido
primeira
antes.
wallet que eu vejo que começa já em NFTs, né? É, sempre começa,
Comecinho.
tipo, em cripto ali, mas você vai a primeira já é, tipo, coleção, né?
É, tanto que se você conecta, ele vai aparecer os teus colecionáveis que estão dentro lá do Magic Eden, óbvio. Aqui em cima, mano, ó que legal, já tem os endereços de Bitcoin, Ordinal, Solana, Ethereum e Polygon, já
Bora.
criadinhos, bem bonitinhos aqui em cima, tanto para você enviar e receber. O que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de bonk aqui dentro para testar essas partes de swap. Eu coloquei 1 milhão de bonkizinho e eu fiz uma parada que eu achei bem legal. Eu troquei para Brazilian reais aqui. Achei bem interessante eu poder entrar nas settings, por exemplo, e mudar a currency aqui, ó. Eu consigo ou trocar para dólar ou trocar para Brazilian reais. Bem
Uma meme
bacana isso
coin
daqui.
por outra, né?
Exatamente, um amigo é por outro. E aqui o legal é que dá para fazer, mano, cross-chain. Tá ligado? Se eu pego, por
Não.
exemplo, Matic e quero jogar Matic pra Sol, ele vai fazer, tá ligado? Claro que não tem a quantidade suficiente, né, de token aqui, porque, pô, eu não coloquei nada ainda, eu baixei faz, sei lá, 2 horas a parada. recebi o código, né, 2 horas atrás, eu tô testando aqui praticamente junto com vocês. Na parte de comprar aqui, você vai conseguir usar o cartão da MoonPay, na real plataforma, né, MoonPay, para débito ou transferência bancária, cartãozinho de débito ou transferência bancária, e vender, né, também, vice-versa. Nas configurações aqui, eu achei bem legal, porque ele mostra todas as conexões que eu fiz em múltiplas chains, tá, do que eu tô conectado. Então aqui eu consigo dar revoke e tal, tirar a transação e tudo mais. O histórico, pô, beleza, ó, recebeu tanto de bunk, mas assets, os que eu quero que apareça ou que não apareça. Suporte vai direto para a central de ajuda lá dos caras. Essa parte de segurança aqui, ó, pô, aí ó, tá a bolinha aqui, meu, veja as tuas 12 palavras, anote e tal. E dá um set autolock aqui do tempo que você quiser. E dá para priorizar também, mano. Olha que legal. Se você quiser que ela seja default do teu browser, você consegue setar aqui também. Parte de privacidade, se você quer sharear ou não com eles, a parte de dados, né? Isso aqui ele é anônimo, mas ajuda eles a buildar melhor. E a parte de multilanguage aqui ainda não está disponível. Tanto que se você quiser dar restore, vai aqui em avançado, você consegue puxar de outra wallet que você queira, para usar a interfacezinha mais amigável, mais NFT friendly, né? Como o Tuts que falou. Porra, baita produto, tá ligado? Muito massa, tipo, ver que a parada chegou nesse nível. Até então, não era algo que tava no roadmap, né? Não era algo que a gente sabia que ia rolar. E aqui na página inicial também do Magic Eden tem mais informações sobre o Magic Eden Rewards aqui, né? Então, pô, comprar, listar, fazer os bids, né, e tal, é o alfa aqui para você ficar farmando diamantezinhos, e ainda tem muito mais coisas para ir. Então, porra, rewards, cross-chain, o que, que a gente vai fazer de produto e tal. Então, tem uma galera que tá super bullish aí com tudo que os caras do Magic Eden estão construindo. Tá, vou parar a tela aqui, ficou claro essa parte? Saca no Pix também?
Ficou claro. Saca no Pix. Mas o... minha dúvida é, essa semana também, logo, acho que foi um pouco antes desse anúncio do Magic Eden, rolou um anúncio da NFT DAO, certo? Que vai lançar o token NFT. Tem a ver com isso?
Com o Magic token, Eden Rewards? O token NFT é do Magic Eden.
Então, e esse vai ser o token NFT que vai sair nesse Magic Eden Rewards ou não?
Aí você me pegou, mano. Não sei dizer, até então não vi nada sendo falado disso daí.
Eles lançaram isso também agora, né? Tipo, em uma semana eles lançaram o Rewards e esse NFT.
O Rewards, o ticker, né, que você tá falando, o token NFT, sim. De acordo com as paradas, assim, meu, pra você se posicionar e tal, vai lá, farma diamante. O bagulho é o seguinte, eles vão até ter um snapshot meio retroativo, né, das carteiras que são mais OGs e tal. Pô, você tem usado Magic Eden pelos últimos 2 anos? Tem atividade na tua carteira? Tipo, pô, tem coisa? Você comprou, você vendeu, você fez alguma coisa, você interagiu com o protocolo? Vai ter diamantezinho. Mas você tá rodando Magic Ticket? Já é mais um multiplicador. Você tá usando a Magic Eden Wallet? É mais um multiplicador. Tá ligado? As coisinhas se juntando. Você tá rodando coleção XY? Você tá, sei lá, nesse tempo, nesses últimos 2 anos, a quantidade de flip que você fez ultrapassou o volume X de negociação, tá ligado? Isso vai te colocando dentro de uma categoria, é boost em cima de boost. Pra o quê? Pra hora que lançar, meu, vem bem bonitinho as NFTs no teu... NFTs, né? O ticker em coin, tô falando, o token... Pra você, tá ligado? Na hora do airdrop. Então, uma coisa tá completamente linkada com a outra, mano. Exatamente isso aí que você falou. Ela é um boost mesmo. É.
Tá ligado. E essa semana também temos o airdrop, que provavelmente vai ser o de Hug na rede do Word, nosso também BRC20 aí, que faz um tempo, já acho que faz uns 4, 5 meses que já tá sendo anunciado, várias coleções hyparam por anunciar snapshot para airdrop para os holders aí do Token Hug. E provavelmente vai ser essa semana que vem aí que vão lançar. Vamos ficar de olho nisso aí. Podemos ir para as notícias?
Mano, vamos para elas. As notícias da semana.
Luia falou, mas sempre lembre que nada é uma recomendação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa e vamos que vamos. Já começa com Saga incentivando airdrop para gamers nas plataformas cripto aí. Você sabe, pode falar um pouco mais sobre isso, Luia? Você viu que a Saga agora estão incentivando aí os gamers aí, eles estão indo muito para esse lado, né, de game, assim, já tem muita interação com game no celular, né? Então, e aquilo que você falou semana passada, né? Já começaram os incentivos, né, pro rolê.
Pro Saga 2, né? Então, em especulações, sim, especulação também, pra você ver.
Você tá com a voz do notícia da semana.
Desculpe. Não foi de propósito. O Saga 2, cara, é complicado, né? Porque a gente fica bullish na parada e a gente também não quer dar a entender que estamos tão bullish assim, mas a parada é animal, saca? Tudo que tá sendo pensado e, enfim, pode mintar a Saga, seria da hora, hein? Chamar os malucos aí. O próximo pode mintar vai ser com o Diego, hein, cara? Diegão Latam Solana vai colar aí, a gente vai poder perguntar várias paradas pra ele, tá? Ele vai vir aí, o homem, o brabo. Imagina assim, tá? Vou colocar num cenário, tipo, mais realista possível, tá? A gente sabe que tem o ano inteiro de 2024 para um monte de maluco da comunidade da Solana construir em cima do Saga Genesis, tá? Saga Genesis tá lá. Ah, pô, vai ser o mesmo sistema operacional, vai ser diferente a arquitetura dele. Cara, já tem uma parada na mão, já tem coisa acontecendo que pode ser explorada a partir daí. Da hora. Quando os caras começarem a produção, e até o Tuts que me atualizou dos números aqui, já passou de 40 mil unidades vendidas, provavelmente já vai mudar lá a Founder Window para Window de baixo, se eu não me engano, a Innovator, alguma coisa assim. O preço vai aumentar, obviamente. A quantidade de número de aparelhos, será que diminui? Será que aumenta? Será que os caras conseguem bater 100 mil? Saca? Tem um ano inteiro para bater. Então, beleza. A gente tem 11 meses ainda, se a gente supor que janeiro já acabou. Então tá, que de fevereiro pra frente comece um calhamaço de coisa entre eventos da Solana, e tem vários hackathons já marcados. Tem todos os incentivos da Fundação Solana Super Team do Brasil. Recebeu aí 50 milhões de reais pra, tipo, colocar a gente pra desenvolver coisa. Um catalisador. Mais outros catalisadores, a gente não tá falando de uma porcentagem pequena, cara, perto de tudo que vai acontecer no ano de 2024, quando o assunto é desenvolver aplicações para um celular. Massa, cara, a gente tá on-chain. Caramba, existe o peso da Web3, existe o peso de todo mundo que desenvolve aplicações em blockchain. Detalhe, qual é o único aparelho de blockchain que existe hoje? O Saga. Tem algum outro? Não tem. Então, além de ter o Saga e a Solana já está indo para o segundo a ser produzido, vai existir uma vertente de gente que, porra, eu quero desenvolver app em algum celular de blockchain. Aonde? Qual que é? É esse aqui, ó. É o da Solana. Tá ligado? De volta, mais uma vez catalisador acontecendo em torno de uma narrativa só. Então tá, vamos respeito só na Apple Killer. Se você pensar que daí tem todo o peso das coleções NFT, todos os airdrops que vão
todos
rolar.
Os protocolos, né, mano? Os grandes protocolos, a gente viu agora nesse lançamento do Saga 2 aí, Nessa semana, os principais players da Solana ali anunciando que estão patrocinando o leaderboard ali do Saga, né? Você viu isso?
Tá ligado? Assim, eles iam patrocinar o leaderboard de louco? Ia ser de graça? Não ia ser de graça, tá ligado? Se a gente abre, vai... Eu queria trazer atenção para um slide, tá? Que tá dentro do meu pitch deck do Snake Churn. Snake Churn vai vir com tudo aí pra 2024, tá? Vai todo mundo farmar bom, que bem bonitinho, vai ser da hora pra caramba. Eu tenho um slide que mostra, né, ilustra o que que tava rolando no ecossistema no final de 2023, tá? É isso aqui, ó. Slides... não é slide, não. Compartilhar tela, rapidinho, peraí. Tenham paciência comigo, eu estou aprendendo a usar o computador. Aqui, tá conseguindo ver a tela aqui?
Yes.
Ó, eu vou apresentar aqui, slideshow. É isso, F5, Ctrl F5. Dá pra ver só essa tela aqui, present review. Aqui. Aqui, massa. Tudo isso daqui é o que tá rolando no ecossistema da Sol, tá? Então, ignora Oracle, ignora tooling, ignora stablecoin, ignora aplicações, todas elas, ignora gaming, ignora infraestrutura, ignora wallet. A gente fala só de DeFi. Só de DeFi tem isso aqui, tá? Essas empresas, esses protocolos, essa galera que tá construindo alguma coisa. Alguns deles já anunciaram que, tipo, não, tamo junto, bora, partiu, tá? Então, a cada um desses protocolos aqui tem a janela de airdrop que eles vão querer fazer para deixar a comunidade bullish e trazer mais liquidez para o protocolo. Tem a parte de investimento que eles podem ir para as segundas, terceiras, quartas rodadas de investimento e, tipo, construir em cima do que eles estão construindo, entregar o que eles estão prometendo entregar. Aí você pensa, não, beleza, mas vai para wallet então. Quantas wallets mais ainda vão ser produzidas? Ah, mas wallet vai morrer, aí tem o Magic Eden, tem a Phantom, tem Solflare, a galera usa Swipe, a galera usa Solet ainda. Não sei se vai dar tão bom. Beleza, esquece wallet então, vai para infra. Não, esquece infra, vai para tooling. Vai para Oracle, vai para camada de aplicação. Meu, vai para game. Olha tudo que ainda vai acontecer quando o assunto é gaming na rede Solana. Jogo. Beleza, galera, bem... Eu acredito que o pessoal que é mais velho, assim, que tem perto da nossa idade, assim, eles têm... eles procuram jogar mais no computador, né? Tipo, beleza, eu gosto do mouse e do teclado. Mas a nova geração joga aonde mesmo? No celular, né? Entendi. E esses jogos que vão sair, que já vão estar on-chain, com assets, com NFTs, com integrado com protocolo XYZ, precisam de um celular para rodar. Qual que tem a rede Solana, né? Entendi. Você saca? Tipo, não tem como ficar bearish, por exemplo, em um device que tem tudo isso para rolar. Entende? Então, quando você fala ali do token, né? Do airdrop, das formas de incentivo que vai rolar. Meu, pra mim é só a pontinha do iceberg. Porque atrás disso daí já existe um monte de VC e, tipo, falando assim, meu, essa decisão que a gente vai tomar a partir de agora vai ser muito monstra. Porque o bagulho vai pegar fogo em 2024 e 2025. Tá ligado? E a gente se posicionar como, pô, não, eu acho que eu vou comprar um celular então aqui pra testar e tal, é o mínimo que a gente pode fazer, tá ligado? E eu acredito que seja inteligente da nossa parte, por exemplo, ir atrás de qual é a forma mais fácil de eu desenvolver um app e participar de hackathon, velho, saca? Eu caçar gente, caçar problema. Que problema que eu vou caçar, que coisa que eu vou aprender pra eu estar no meio dessa fatia, cara? Porque o bagulho vai ser gigante, tá ligado? E a hora que engolir, eu falo, nossa, mas é completamente inesperado. Não é completamente inesperado, cara. É só você olhar para o que tá acontecendo. Saca? Então, aqui eu encerro a minha palestrinha, mas eu acho que assim, meu, porra, não tem como não ficar bullish com isso daí, velho. De fé mesmo.
Foda, muito foda, muito foda. E ainda pensar que, tipo, o mobile mesmo, eles são os únicos que estão desenvolvendo uma parada mobile, assim, né? Tipo, o celular é o único, mas sempre focado, assim, no celular, né? Porra, muito foda, muito foda. Dominar essa narrativa aí e construir em cima disso. Vamos ver aí os próximos capítulos. A galera vai, a gente vai atualizando, rapaziada, aqui, com certeza. Seguindo aqui as notícias, a SEC já deu aquela atrasada, adiada aí no ETF de Ethereum da Fidelity, que eles estavam aí para dar a primeira resposta, eles já jogaram para março. A Trezor aí teve um exploit de 66 mil usuários foram atacados por phishing attack. Então, todo mundo que tinha contatado o suporte da Trezor ali desde dezembro de 2021 pode ter sido atacado. Então, fiquem de olhos aí para vocês, usuários de Trezor. E bizarro, né? Tipo, em menos do que de 2 meses, a gente teve um ataque na Ledger e na Trezor, né? Tipo, aquele com o Bull aí se formando, né? Se é o que está mesmo se formando, os hacks ficam cada vez mais frequentes, né? A Solana aí teve também um recorde essa semana de transferência de stablecoin, volume de transferência de stablecoin. Bateu aí a marca de 300 bilhões de dólares aí. Então a galera tá com transferindo stable, trocando stable pra cacete na Sol. Essa semana tivemos aí também, finalmente, a Terraform Labs anunciando aí sua falência. Bom, eu me surpreendi por eles só estarem anunciando agora, porque para mim já tinha rolado uma cota. Aí tivemos a Non-Fungible DAO aí, né, que o Luia já explicou muito bem o que é, o Magic Eden Rewards e o Wayne Token aí também estavam aqui nas notícias. Esse Wayne vai sair amanhã, né? É isso, amanhã é meio-dia?
Mano, faltam 18 horas, né? Se eu tô...
A gente viu ali na gang mais cedo, até o Hack of Life acertou aí.
16 horas e 23 minutos pra gente conseguir dar o claim nas nossas wins das alocações aqui e tudo mais.
A Bitwise é aquela... A dona ali do ETF de Bitcoin, né, que fez a propaganda com o cara mais interessante do mundo, eles lançaram aí wallet addresses para os holders da sua ETF, né? Então agora os holders da sua ETF ali vão ter o seu endereço, né, de wallet. Não que seja uma wallet descentralizada, né, mas já é uma forma aí de começar a trazer a galera, né? A galera que tá comprando no ETF já ficar familiarizada aí com as wallets aí, já ter a sua wallet digital. É do jeito que deveria ser? Nunca é, mas é alguma coisa legal de se falar. O OKEx vai compensar os usuários que se ferraram ali na compra do token deles OKB. Então, se você comprou o token OKB, você deve ter tomado aí uma quedinha de 50% em 3 minutos, né, na terça-feira. E aí a OKEx se propôs a devolver uma graninha dessas aí para a galera, né, a ajudar aí a rapaziada. Não sei se eles vão reembolsar, quanto eles vão reembolsar, né? Mas se você participou aí desse lançamento de token, já fica ligado e vá atrás do seu reembolso. Essas notícias da semana. Então, amanhã é só chegar lá. Porque hoje você não precisava fazer nada, né, no Wayne. Você só precisava entrar no site ali e ver quanto você tinha. O que vai importar é amanhã mesmo, a partir do 15 horas UTC aí, para você conseguir claimar.
E, exato.
Essa JUP aí, você acha que ela pode chegar numa proporção, tipo, da Gito ou não? Não, porque ela tem muito mais wallets, né? E não foi anunciado ainda quanto que eles iam dar. Mas entre protocolo em si, assim, tipo, tamanho da galera ali dentro, assim, de, tipo, o que você falou, de time e tal. Você acha que ela pode chegar num lugar de, tipo, respeito, de referência, assim, e mais até que a Gito ou não?
Mais até que a Gito, porque a Gito foi uma surpresa, né? Tá ligado? Que pega a galera de tipo assim, o quanto? Saca? Nossa, mas ai, perdi. E meio que deu o início de um meta de tipo assim, não, beleza, vamos caçar drop então. Tá ligado? Porque tá, isso é aí, a parada é isso. Meu Deus. Tá ligado? E o número de carteiras foi muito pequeno. Ah, eu tinha visto 5K, o Vitão Alpha tinha visto 10K, e pô, mas imagina que sejam menos de 10 mil carteiras, menos, praticamente 5 mil e pouquinhas carteiras que foram elegíveis para receber o airdrop ali. Uma galera que pegou esse airdrop, o que que fez? Você acha que eles stakearam e entraram em protocolos de DeFi os mesmos 15 mil dólares que eles receberam, eles colocaram mais 15 mil em Solana para fazer tá ligado? O range certinho dentro? Não. Instacell. O cara vê essa quantidade de grana na hora e fala assim, meu, que pau, tá ligado? A maior parte da galera insta dampou o token, tipo, beleza. Só que são narrativas diferentes, né? Para os problemas que as paradas resolvem. Então, se a gente vê lá, por exemplo, Gito, e você entra em Gito Network, né? Impulsionado por MEV e tal, recompensas de staking e tudo mais, que você fica farmando ali, pô, libera liquidez e massa, o protocolozão DeFi, não sei o quê. Ele é um dos, tá ligado? Uma das pools, ele é uma das paradas. E quando a gente fala em JUP, a gente fala do pai, né? Do tipo assim, não, tá todo mundo aqui dentro. Entende? Então, por mais que esteja diluído e exista mais gente, muito mais coisa tá rolando aí, muito mais wallet tá habilitada para receber, eu vejo como um token gigantesco, mano, pra gente conseguir especular mais. Então, vai ser muita liquidez, vai ser muita gente vendendo mesmo, no, nas primeiras horas, assim. A galera vai receber e vai insta-dampar, tipo, pô, tem a galera que, tá precisando dessa grana, tava contando com essa grana pra XYZ. Tem a galera que fala assim, meu, você não vai dar em nada, que dinheiro de graça, bora, partiu, saca? Eu tô comprando, tá ligado? JUP, a alocação de JUP no Whales Market lá.
Você comprou, você pagou $60?
Não, não, nesse daí não foi $60. Eu entro na.
$60 é do WEN, né? Do WEN.
É, $60 foi do WEN. As que eu comprei, ó, só pra eu não mentir aqui, eu venho em OTC Market, não, eu venho em Dashboard e a última que eu coloquei aqui é Offer a 68 centavos de dólar. Eu comprei uma alocação por 1.375 dólares, onde o cara ofereceu 2 mil JUPs a 68 centavos de dólar, tá ligado? Então ele dá o fee wall mount aqui e não tem nada, beleza. Ele precisa me dar esses 2 mil JUPs. Mas se eu entro ali em pré-mercado agora e eu filtro, né? Tiro esse, tem uma cambada de JUP aqui, a galera tá vendendo já tá mais barato ainda, tá 30 e. Qual que era o preço que a gente tinha falado? Os 600K de Wayne?
$60.
Tá 39 já, tá na promoção. Galera já tá vendendo no 39. O JUP que eu comprei a 68, 68 que eu falei, 68 e 75, A galera tá vendendo nos 50 centavos já. Então eu consigo comprar algumas alocações aqui de 400, 1.400. Tem umas aqui de 7 mil a 51 centavos de dólar. Tá? Claro que você consegue dar você consegue dar o lance total, né? E aqui, se eu tô falando de uma alocação de 7.000 JUP, 7.600 JUP, por exemplo, a 51 centavos dá 3.900 dólares. Ah, mas é muita grana. Cara, você consegue comprar parcial também. Coloca uma quantidadezinha ali, vai, eu quero comprar 1.000 JUP só. Esses 1.000 JUP vai dar 500 dólares. Não, menos ainda, eu quero comprar bem pouquinho. Cara, compra 100 JUP, vai dar 60 dólares. Tá ligado? Então é um lance assim que é para especular, é maravilhoso, tá? Aqui a gente não sabe o valor que vai abrir essa parada. No fim, se você dosa, né, esse FOMO de quem tá vendendo por 50 centavos, porra, pra mim já vai dar uma grana legal. Tá ligado? Já vai dar uma graninha bem massa. Mas eu, de fé mesmo, eu acredito que, inicialmente, se a gente bater num cenário bem pessimista, assim, esses mesmos 50 centavos que a galera tá dampando aqui, mesmo antes de receber agora, dia 25, 6 dias antes do airdrop, no dia mesmo da parada, vai ter gente vendendo ainda mais barato. Tá ligado? Então, pra mim, vai ser a Black Friday do rolê. Eu vou comprar. Tipo, tô nem aí. Tá ligado? E a quantidade que eu tiver ali ainda, eu vou abrir uma poolzinha de liquidez, segundo as estratégias do Tutski, que agora ele é um mestre do DeFi, dos ranges de montar as coisinhas lá. Eu vou abrir uma poolzinha e farmar em cima disso aí.
Porque... Como viver no impermanent loss. Esse é o título das minhas estratégias.
Vivendo no impermanent loss. E é isso, mano. Na real, assim. Uma coisa, Gito versus Jupe, por exemplo. Uma coisa é... não sei, eu estaria sendo leviano. Estaria sendo leviano para citar o Vitão falando. Estaria sendo leviano se eu falasse que elas são concorrentes, mas elas se concatenam, vai. Elas, tipo, porra, uma do ladinho da outra, elas acabam somando e construindo o ecossistema, né? Mas para especular, eu acho que o valor de Gito vai dampar pra caramba, tá? E aí a gente vê no gráfico, né? Tanto Gito como JJTO, tanto quanto Gito Sol. Valor entrandaço na promoção, o que não diminui o valor do token, tá? O token é sinistro, pode ficar tranquilo que o token é sinistro, mas já tá ali no 1,80, mano, 1,80 e pouquinho. Coisa que tava o quê? 4, 5, lá atrás 3 e carambas, 3,50, 3,70. O bagulho é tum, ladeira abaixo aqui, enquanto não tem narrativa e tudo mais. Eu acho que não serve, professor.
Entre outros protocolos ali que a gente estava farmando no episódio que você explicou para a rapaziada, qual você acha que está chegando próximo aí também do airdrop?
Porra, aí é momento bola de cristal, né, mano?
Não tem nenhum tipo que já com data marcada além desse, assim.
Não, é porque imagina assim, se coloca no lugar do protocolo, tá? Assim, eu falo, entre aspas, se especula que eu vou fazer uma parada aqui, porque enquanto o cara tá farmando token, pontos, enquanto o cara tá farmando pontos na minha plataforma, ele deixa ali o dinheirinho dele. E daí, pô, vai, vamos ser realistas. Eu entro aqui no MarginFi e tem um baita de um letreiro aqui em cima, assim, ó, 428 milhões de dólares em depósitos, 108 milhões de empréstimos, 320 milhões de dólares de TVL, tá ligado? Você fala assim, uau, aí tá, aí eles...
Aí rola o airdrop.
Aí rola o airdrop.
Aí vai pra zero.
Tá ligado? Essa galera vai pra onde? Essa galera vai continuar aí... Vai pro Camino, essa galera vai pra outro protocolo. O que você acha que vai acontecer, tá ligado? Então, quanto mais os caras conseguirem ir, tipo, meio que empurrando e, ah, não, vamos surfando outras narrativas, vai, deixa a Jupe, vai, vamos, não, vamos pra Q2, Q3, vamos pra Q4, 2024, saca? Os caras vão empurrando o quanto dá. Eu como protocolo, eu também empurraria, tá ligado? Ou eu colocaria snapshots assim, a cada quatrimestre, beleza? Ah, não, cada trimestre. Eu colocaria um snapshot de quem me ajuda a construir, quem tá aqui dentro buildando comigo, vai sendo, porra, boostado em XYZ dos incentivos que eu vou dropando, tá ligado? E airdrop o ano inteiro. Aí o cara pensa assim, ah, peraí, então eu tenho que deixar um pouquinho aqui de liquidez, tá ligado? Porque no fim, esses protocolos de DeFi, eles precisam de liquidez, tá ligado? Eles precisam de volume. Até uma parada que eu tô fazendo, e eu não sei se eu fui enfático em falar sobre isso, mano. Todo dia, eu entro na Jupe e eu faço ou um short ou um long, tá? O que quer que seja, tipo assim, $5, tá ligado? Ou $2, sei lá, $10. E assim, eu sou uma negação pra fazer isso aí, tipo, mas eu ponho lá uma ordem. Ah, não foi preenchida do dia anterior. Beleza, fecha e cria outra. Outra coisa que eu faço, um DCA rolandaço. Do que? Ah, sei lá, de USDC pra comprando Bonk. De Sol comprando alguma outra coisa. Tá ligado? Eu deixo um DCA rolando, um DCAzinho acontecendo. Outra coisa que eu faço é um swap. Ah, do que? Pô, que quer que seja, velho. O que tem na carteira aí hoje? Tem Sol pra como é que é o nome dessas... essas meme coin absurda, Wi-Fi, tem Sol para Wi-Fi? Tem, faz ali um swapzinho, saca? Por quê? Porque todo dia vai somando uma interação. No fim, quem que você acha que vai ser recompensado? O bot que gera 3 mil transações por dia na plataforma? Não, esse já vai sair. O cara que interage todo dia com o protocolo? Ah, que legal, porra, sim, esse cara é o que recebe o airdrop, tá ligado? É uma tarefa diária, cara, entra na parada e interage. Ah, mas eu perdi dinheiro, porra, faz o swap na mesma hora, caramba, troca 10 sol por USDC e esses mesmos que você trocou já troca de volta, então, só pra contar. Tá ligado? E o DCAzinho também, a hora que acabar, você tira. Eu deixo um aqui. Até eu vou exemplificar exatamente o que tá rolando no meu nesse exato momento, tá? Eu tenho uma ordem limite para comprar Solana num preço X. Eu tenho um DCA, dois DCAs rolando de Bonk para Mock Jupe e de USDC para comprar Blaze, BLZE, que é aquele o tokenzinho lá da...
Comprar Blaze?
Aham, uhum, compro Blaze, que é o da...
Tudo que eu farmei no MarginFi, acho que não deu nenhum dólar ainda do de Blaze.
Do de Blaze não deu? Eu tô acumulando Blaze, eu tenho umas Blazezinhas aqui, inclusive faço uma pool dentro da Meteora com Blaze e USDC. Tipo, beleza, pra quê?
Cara, é muito DG, velho.
Mano, Blazezinha é da hora, Blaze é massa. Tá farmando Blaze, só uma lua contando. Eu gosto do Blaze, eu acho engraçado esse nome, Blaze. Não só por achar engraçado, mas por interagir com a parada. Outra coisa que de vez em quando eu faço, se tem alguma quirera de Ethereum ou alguma coisa em outra chain, eu faço uma bridgezinha uma vez por mês, vai, pago taxas absurdas ali, mas tudo certo.
Quanto de taxa mais ou menos?
Mano, dependendo do whey, eu às vezes já deixei pra fazer na madrugada ali, paguei tipo $15 de taxa pra fazer uma coisa assim, tipo de $100, assim, de ETH pra... WETH, né? Ele vem empacotado em Ethereum pra Sol. Caro, $15, né? Então, também achei.
Tipo, depende do... É o que você falou, depende do Guay ali, mas se você pega nessa média aí que tá tendo nos últimos dias, um bridge assim, você consegue fazer por $4, $5.
Então, porra, tá ligado? Ainda assim, alto, mas é porra, bem melhor, tá ligado? Eu já paguei numas aqui que não curti, tipo 20, $25, sei lá, só porque Caramba, não quero esperar.
Porra, sempre quando eu fazia bridge, eu já fiz também para testar dentro da Ledger, na MetaMask. Porra, aí é sempre a dor de cabeça, velho. Sempre dor de cabeça, velho. Tá ligado? Demora pra caralho,
Demora
tal.
uns 20 minutos, né?
Nossa, é. Agora no Sideshift ali é rapidinho.
Sideshift.
Sideshift é bom. Ah.
Ah, porra. Então, é muito massa essas interações. O que que daí, só voltando para responder, o que que eu acredito, tá? Minha opinião. Valeu pelo site aqui. Boa, depois vou até ver. O que esses farmador de airdrop tão fazendo é meio que depositar a esperança de que aquele protocolo vai compensar ele de alguma maneira por ele estar provendo a liquidez que ele tem ali. Então tá, eu quero que seja o mais rápido possível. Eu agora como DG, né? Falo assim, meu, peraí, eu coloquei 1.000 dólar aqui e, cacete, eu podia estar tradando
Isso tem
NFT.
frustrado muito a galera, né?
Tem, vai saindo.
O do
Tanto que
Manta
isso.
foi isso semana passada.
Então, me conta melhor esse do Manta. A galera pôs uma grana e me hug, é
Então,
isso?
o mínimo ali para você botar era 0,25 ETH, né? Que não é barato também. Hoje acho que é o quê? 400, 500 dólares, assim. Mas é aquilo, né? Botar para movimentar as coisas ali, fazer. Eu também nem farmei, velho. Quando eu vi que já tinha que botar essa grana, eu já falei que, pô, não vale a pena. Aí o BO foi que até o Vitão tava falando semana passada, né? E, tipo, ou você tinha que ter uma rede muito foda de referral, tá ligado? Tipo assim, muito foda mesmo, tá ligado? Não dava pra ser só alguns, tinha que ser muito foda. Mas quem pegou, por exemplo, o mínimo ali, quem botou só o mínimo 0,25 ETH, ficou interagindo lá, ganhou, sei lá, 15 dólares, 20 dólares, entendeu? Então, tipo, tipo, óbvio, né? De graça ganhou ali e tal, mas acho que na ETH ainda, só pra você sacar aquela parada, tá ligado? Você já ia comer o airdrop inteiro, tá ligado? Então, tipo, aí a galera ficou muito frustrada, né? Que perdeu tempo. Acho que não chegaram a perder dinheiro, né? Que era só dar umas interagidas ali. Mas o airdrop, o foda é isso, né? A galera fica frustrada quando você perde tempo e não dá em nada. E ainda mais quando você bota dinheiro, tá ligado? E não dá em nada, né? Porque, tipo, os melhores cases aí que a gente tem visto também não. No, por exemplo, da Agito, foi interação, né? Ninguém não tinha nada de. Não, tinha, não contava o volume, né? E tipo, tem o que eu tenho visto aí, até essa semana vai sair um outro também que chama Frame, que esse a gente não sabe se vai ser a boa ou não e tal, só que ele conta todo o seu volume de ETH na rede Ethereum, né? Volume de trade de NFT desde sempre, desde 2021 ali, desde tal. Então ele é baseado nisso e ele te dá uma quantidade certa de tokens ali, né? Aí ele divide por tiers. Enfim, tem muitos desses modelos também que eu acho legal esse, tá ligado? Que ele conta seu histórico, ele pega seu histórico, né? Ele não faz você ter que depositar uma grana lá e tal. Ele pega seu histórico e chega e tal. Os que eu tenho visto muito legais assim também. De que você não precisa botar dinheiro, mas para você ficar interagindo são de testnet, né? Você pega lá o faucet lá, né? Os tokens teste, né? Dizendo assim, para você utilizar na plataforma, né? Então você acaba não gastando nada também e você testa, né? Porque o maior objetivo dos airdrops, que a galera às vezes não entende, né? Tipo, o que que é o airdrop, mano? Realmente, por que que a galera tá dando dinheiro para caralho para rapaziada, tá ligado? Que hoje, mano. Na minha visão, né? Depois você pode ver, falar se estou errado ou não. Na minha visão, hoje o airdrop é a melhor forma de marketing que você tem, velho, numa empresa, tá ligado? Por quê, mano? Antes você tinha, porra, antes, 2 anos atrás, para você fazer uma campanha foda, para você pegar uma galera para utilizar o seu protocolo ali para testar, você tinha que botar milhares de dólares ali em ads, milhares de dólares ali em propagandas, milhares de dólares em investimentos, tudo que é marketing. Hoje, a galera ainda faz isso, mas numa escala muito menor. E grande parte desses investimentos aí que eles têm, eles distribuem para quem eles têm que distribuir, mano. Para quem está testando a rede deles, mano. Tá ligado? Então, é uma forma foda de marketing, que você atrai o cara a ficar ali interagindo, interagindo. Eu aposto que, tipo assim, se não desse airdrop, ninguém ia estar interagindo com 95% aí desses protocolos que estão dando airdrop, tá ligado? Então você faz os caras testarem e recompensa eles, né? Pega ali esse fundo que você tem de investidor e tal, junta tudo e recompensa pra galera. Então, você entendendo isso, você sabe, né, que tipo, pô, o que que eles querem, né? O que que o airdrop quer? O que que esse airdrop quer? Ah, tem os airdrop que quer recompensar todo o seu histórico, mas por quê, né? Geralmente esse, será que faz sentido? Tá custando, será que esse vai dar bom mesmo, tá ligado? E esse que você quer interagir? Os caras aqui, ó, quanto que eles captaram, ó, esse protocolo aqui, exemplo, tá? A Jupe a gente viu que aí nos últimos meses captou 500 milhões de dólares, tal. Então, pô, os caras estão capitalizados, eles estão querendo gente que que interaja lá com os protocolos deles. Será que isso aqui não vale mais a pena, né? Então, tipo, eu acho que o foda, como tem muita coisa rolando hoje, o airdrop é a narrativa do momento, assim, acho que você entender e filtrar quais airdrops valem a pena é muito importante, né? Você aprender a ver quais realmente valem a pena. Será que esse aqui, tipo, pô, esse aqui que, tá ligado? Aquele lá que você só bota e-mail. Sempre tem um que você só bota o e-mail. Bota lá o e-mail pra ficar elegível pro airdrop. Mano, será que esse aí eles querem o quê? Querem seu lead, né? E aí, será que seu lead tá valendo quanto pros caras airdropar, tá ligado? Já, tipo, tá ligado? Então, tipo assim, mano, você tem que ver o que, que o protocolo tá querendo mesmo pra ver se vale a pena, né? E se eles estão capitalizados, né? Fazer a pesquisa ali, ver as notícias deles, né? Que sempre quando entra a rodada de investimento ou entra uma grana, os caras avisam, tá ligado? Que seja por, tipo, ah, parceria tal, não sei o quê, mas os caras avisam, tem que ficar de olho.
Mano, essa parada que você falou do que é... Tem uns que são gratuitos, né? Tipo, não sei se vocês estão fazendo também, mas tem esse do Grass, alguma coisa? Grass. É Grass, né?
App.getGrass. Esse é o que você deixa grass aberto ali, o site vai farmando?
Ele fica farmando, né? Tá ligado. Tipo, teoricamente, ele... Ah, não. Ele pega...
Não, mas tipo assim... Irmão, Bitcoin começou assim, tá ligado? 2014 era exatamente o que eu fazia, tá ligado? Deixava aberto o notebook aqui e, ó, ia farmando. Ia minerando Bitcoin. Então até aí, sei lá, né? Não sei se...
É,
tipo, os caras estão querendo, tipo... Porque às vezes, pô, isso aí... O que que eles querem com isso? Tipo, você tem que interagir pra farmar ou só deixar aberto? Se você deixar aberto, será que eles querem estressar? Botar cada vez mais gente ali e ver qual que é? Ou eles querem realmente pegar uns números também? Porque as empresas, família, usam os dados para se vender, velho, tá ligado? Então, tipo, se eles vão dar um airdrop ali para vocês, falar, ó, pô, a gente teve aqui, ó, uma média de 500 mil pessoas online aí direto no nosso site. Mas aí você vai ver por quê? Porque é isso, porque você tem que deixar o bagulho aberto para farmar, tá ligado? Aí os caras ficam tudo cabinho aberto ali farmando. Mas ninguém usa porra nenhuma, tá ligado? Ninguém interage com nada, só deixa ali aberto pra farmar. Então, tipo, tem que tomar cuidado e ver. Esse Grass aí, eu já vi um pouquinho, só que eu não fui atrás também. Eu não sei se precisa interagir nem nada.
Só tô... é só especulação também. Tipo, o que eu fui atrás pra ver, tipo, o que eu li, é tipo assim, um roadmap que não faz sentido nenhum. Assim, bora. Daí, tipo, só existe a instrução. Ó, deixa aberto, de vez em quando chega aqui, dá uma checada pra ver se tá funcionando. E promessa em cima de promessa. Tipo, daí a galera começa a criar teoria e tal, os caras não se posicionam e a parada tá acontecendo. Em todo caso, você fica aqui com a parada rolando, os epochs acontecendo, e daí, tipo, aparece assim, o quanto você ganhou hoje. Aí você vê ali, caralho, ganhei 1K hoje, do quê? Porra nenhuma, saca? Você só ganhou alguma coisa aí, mas até então eu, tipo, só, sei lá, mato. Mas, enfim, esses que são, por exemplo, de interação também, tem aquele de ficar batendo na tela, mano. Você viu aquele? Acho que a gente tinha mostrado, que é tipo, é a moedinha.
Você mandou.
E eu mandei, tanto que de vez em quando eu abro aqui, ele tem o bot, né, o botzinho ali, coleta todos os dias, eu entro no Telegram e aperto no botzinho pra coletar.
Aí você vai 4 ver
milhões de moedas.
No pitch dos caras tá lá, não, porque a gente teve uma média de cliques no nosso site, não sei quanto, tá ligado? Aí investe em nós, porque sim, olha quanto
fica. Bilhões de cliques, tá ligado? É óbvio que vai ter bilhões de cliques, né, então um monte de gente batendo o nariz ali. Mas eu acho que é muito isso, mano, o saber surfar, tá ligado? os que, na minha ótica, vão dar dinheiro é os que você põe dinheiro. Tipo, não espere receber um airdrop aí graúdo se você não colocou grana, né? E ainda colocando grana, você tem o risco de ser manta. Foi de manta, né? Foi de manta. Pode ser mesmo. Foi de manta isso aí, tá ligado? Você pode ir de manta também. Tá ligado? O que é muito palha, porque uma das coisas que tem lá no. Quem que fala? Acho que é o Vitão do DeFiVerse. Tipo, pô, você não tem todo o tempo do mundo. E o Lucas fala também, né? O Amêndoa. Você não tem todo o tempo do mundo, cara. Então, tipo, beleza. A gente tem que estar tá posicionado num bull market aí, com uma liquidezinha na mão, com os protocolozinho bala, pra gente fazer uma grana massa.
E
Surfar bem.
oportunidade, né, velho? Tipo assim, porque, pô, agora tá todo mundo olhando o airdrop, mas calma, NFT não morreu, a cripto não morreu, a pool não morreu, as paradas não morreu, né, velho? Tipo, então, o foda é muito isso, né? Você trocar uma coisa pela outra, assim, achando que é isso que vai dar bom, você perde um tempo escroto fazendo isso, no final, não ganha o quanto você ia estar, se você tivesse antenado no que você já veio fazendo nesse bear market, né? Porque é isso que rola, né? Tipo, você chegou nesse bear market, você tá assistindo o Pode Mintar um ano e tanto já, você já tá ali, você sofreu, você se fudeu, tudo caiu, o bagulho acabou, o mundo quase acabou, o Bitcoin já quase foi desligado, o que os caras estavam falando nesse meio tempo aí, você tá aqui ainda. Então, tipo assim, não pode ser uma nova narrativa que vai te desfocar da parada, tá ligado? Porque, tipo assim, você vai falar, tipo, ah, beleza. É aquilo que você falou, ah, tá todo mundo, né, de brisa na agito, mas agito foi o que o Vitão falou, foi uma série de fatores que deu tudo certo pra galera ganhar grana, tipo, não foi isso que vai acontecer de novo nem nada. Então, tipo, óbvio, a gente farma airdrop também, a gente bota fé em alguns também, especula em alguns, mas você tem que saber dividir as paradas, né, você não pode parar, porque você chega, você tá estudando 2 anos NFT e o mercado de NFT. E agora você só farma airdrop. Então, tipo, quando realmente voltar a parada, quando realmente tiver tendo as oportunidades que já tá tendo aí, você deixou de lado uma parada, tá ligado? Então, tipo, continua o que você tá fazendo, mano. Mas é aquilo, vai, saiba escolher, né? Que aí você consegue organizar o seu tempo para realmente valer a pena para você.
Exato, mano, concordo em gênero, número e grau com as suas colocações. Camino também veio aí, vocês estão tá acompanhando, né?
Camino também.
Parece as pontuaçõezinhas ali agora também. Pontuações, né? Tipo pontos, caramba. Agora você consegue ver os seus pontos. Tem uma estrelinha ainda, tem um raio embaixo, tipo caramba, os pontos por dia, e daí ele. Beleza,
Vezes
apareceu.
multiplicadora.
Uau!
Uau.
Multiplicadores de pontos. O Degen fica louco, né, cara? Pô, eu não quero ponto, eu quero dólar. Imagina em
Exato. Quanto que
dólares.
isso vai render em Dodgers? Dodgers.
Um que seria animal de aparecer é algum desses, tipo, mostrar em dólar. Porra, mostrar em
Nossa, você tá farmando
dólar?
tanto.
Tipo, nem que seja centavinhos, tá ligado? Mas o cara bater o olho ali e falar assim, ah, tá em dólar. O que eu faço para coisar mais? Qual que é o rolê? Tá ligado? Acho que é muito isso também, mano. Ó, Mock Jupe caindo.
Todo mundo preparado pro Wen, né? Wen.
Wenzinho.
Wen.
Wen.
Bom, mas então é isso, né,
Nossa.
family?
Porra, vamos para perguntas polêmicas então pro Tutski.
Perguntas polêmicas para você?
Não, pro
Vamos lá.
Tutski, né?
Para mim? Meu não. Eu respondo
Perguntas
todo
polêmicas.
dia já essas
Vamos
perguntas
para
polêmicas.
perguntas polêmicas para quem tá aqui com a gente. Primeiro, Karen Guedes e Hack of Life.
Pense aí na sua casa, você que está ouvindo no Spotify aí também, responda sua vez, né? Qual o seu maior arrependimento no mundo cripto, desde que você entrou? E também uma dica para quem está chegando agora. E você vai entrar nessa época aí pré-bull, aí pro bull. Uma dica que você daria para a pessoa ir pro bull market, tá ligado?
Legal essa ideia dica aí, mano. O maior arrependimento, eu não
A galera.
sei. O teu já mudou? Mudou o teu maior arrependimento?
Não, não, eu tenho um maior arrependimento todo santo dia, velho. O meu, porra, é a vida de arrependimentos, né? É a vida de arrependimentos, parada. Então, mano, é foda. É foda. Todo dia tem arrependimento, todo dia. Às vezes arrependimento de não ter vendido, arrependimento de não ter comprado. Às vezes o arrependimento de não ter farmado o airdrop. Porra, tem arrependimento todos os dias. Não tem conhecido a MetaMask antes, mineral BTC foi furtado pelas plataformas. É, tô... hack season, né? Tem, sempre tem, antes do bull, sempre tem. Ou no bull ali também. Sempre tem.
Essa parada da dica que você falou pro cara que tá colando. Muito louco, né? Porque quando... Lembra lá atrás, quando a gente abriu o podcast e tal, a gente tava super bullish, né, velho? Tipo, mintando coisa, tipo, caramba... Que massa que tá acontecendo tudo isso.
Falava só de projeto NFT, né, mano?
Era muito da hora, velho. E foi um meta que foi. A gente foi transformando, né? Trazendo a galera que tava buildando em Web3 e tal. A gente foi abrindo pra outras ideias, outros papos, outras conversas, dando sync em outros assuntos também. Que, tipo, pô, nunca fugiu muito, né? Dica, invista o dinheiro na pinga, não comprometa o do leite das crianças. Vai ser bom, hein, cara. Dica da Karen Guedes aqui, ó. Eu vou ler pra quem está nos ouvindo no Spotify. Invista o dinheiro da pinga, não comprometa o do leite das crianças. Essa é brabíssima. E do Hack of Life. Dica, sempre arrisque o que você possa perder. Nunca coloque a grana do leite. Caramba, eles mandaram a mesma coisa.
A mesma. Não dê all-in.
Não dê all-in.
Não dê all-in. E é muito louco, né? Porque, tipo, se você... Às vezes você pega tudo, sei lá, que você tem de Solana e bota num Kleinosaur, por exemplo. Você juntou um monte de Solana e botou num Kleinosaur. Você... Porra, o projeto muito bom. Todo mundo, porra, reconhece o Kleinosaur. Ou o Pudge Penguins hoje em dia também na ETH, assim, que tá estourando ali. Pô, muito bom e tal. Mas, filhote, você vai perder todas as oportunidades que rola, né? Porque, tipo, a gente já entendeu aí, todo mundo já entendeu o quanto que é importante você ter uma liquidez ali para pegar oportunidades, porque todo dia tem uma oportunidade nova, uma narrativa, todo dia tem coisa, ainda mais em bull market, né? E você vira refém dos caras, velho. Você vira refém, você, tipo, tá à mercê de dar sua grana ali, tipo, aí sim você começa a parar de dormir, aí sim você começa a passar mal. Isso não só em coleção NFT, isso às vezes numa cripto mesmo, tá ligado? Se você bota toda a sua grana ali em Solana, tá vendo? Em ABA, você perde muita oportunidade, né? É que o bom é que essas, assim, tipo assim, essas criptos de utilidade, né, que são a Solana, a Ethereum, o BTC agora entrando com o Orsons, com o BRC20, mesmo o Vitão não gostando, mas elas são, tipo, tem oportunidades ainda dentro das redes, né, dentro dos próprios ecossistemas. Isso é muito louco, né? Não é mais oportunidade, tipo, porra, aqui, ó, a Cardano essa semana vai anunciar um negócio, vai subir, faz um negócio ali, não, tipo, dentro da Cardano você já tem projetos, gente buildando ali, tá ligado? Que antes era pouco, né? Mas a gente só via, no último bull, a gente só via isso, Ethereum Solana, né? Hoje, com o Magic Eden aí estourando, e você vê também um dos motivos do Magic Eden estourar tanto, né? Porque eles estão realmente pegando para eles essa questão do multi-chain. Se você entra no Magic Eden hoje na página inicial, o top 10 NFTs tem todas as blockchains ali. Não é só mais o... Tipo, óbvio, ainda tem as divisórias, tá ligado? Tipo, de Bitcoin, Solana, Polygon, enfim... Só que no top 10 fica todas as NFTs ali, de todas as blockchains, tá ligado? Já estão unificando muito essa parada. Ainda mais com a wallet deles, você vê que eles estão querendo assumir essa parada de cross-chain mesmo, de multi-chain, né? De ser pô, ali você vai achar de tudo, ali você consegue treinar tudo, ali você faz parte de tudo, porque NFTs é isso, né? Antes a gente sempre achava que, tipo, será que NFTs é só na Ethereum? Ah, será que a Solana vai matar a Ethereum nas NFTs? Será que a Polygon vai matar as duas? Será que não sei o quê? O Ordinals vai matar todas? Não, hoje a gente vê que tem lugar para todo mundo. Tem ecossistema em todas as chains, né? Tem gente construindo em todo lugar. E, tipo, no final das contas é isso. O Magic Eden juntando tudo num lugar só, porra, pra eles fazerem uma questão de onboarding, isso, tipo, na visão de onboarding mesmo, é foda. Vai ter uma galera que vai entrar nesse próximo bull que só vai conhecer Magic Eden, mano. Que só vai mexer no Magic Eden, porque sabe que ali tem tudo, tá ligado? Vai começar por ali e já vai ficar ali, tá ligado? Não vai nem precisar ver um Tensor ou ver um Blur, tá ligado? Um OpenSea, tá ligado? Não, os caras de Magic Eden, eles já tem tudo, por que que, tá ligado? Igual era no OpenSea 2021. O OpenSea 2021 era uma potência máxima, velho. Tipo, todos os outros marketplaces, ninguém falava, todo mundo só conhecia o OpenSea. Tanto que até hoje, tem muita gente só conhece o OpenSea, que era daquela época ali. Hoje, o OpenSea, nessa época a gente tinha, assim, o OpenSea em primeiro de volume, disparado embaixo, aí o Blur começou, né, mas o Blur começou e demorou pra passar o OpenSea, tá ligado? Não foi um negócio rápido, assim. E aí demorou, e hoje você vê que o OpenSea é, tipo, o quinto maior marketplace de volume, tá ligado? Não é nem o primeiro, nem o segundo, é o quinto, tá ligado? Então, tipo, olha como já mudou as paradas de, tipo, um ano e meio pra cá, saca? Então, o Magic Eden pegando toda essa narrativa, pô, eu sou bem bullish nos caras mesmo. Só que agora a NFT tá bem cara também, né? Tá o quê? Uma 5 sol.
Da 5 sol?
Do Magic Eden.
Ah, tá. O ticket lá, você tá falando?
É, o ticket,
né? Tá mais carinho, mano. Eu até vi o preço aqui do Magic Ticket. Foi, e porra, foi airdrop, mano. O mais louco é que foi um airdrop isso aqui. Tá 3.8 solanetas, tá no floor aqui. Uhum. É, tem bastante, tem um supply alto, mano. Tem 30k. Bem divididinho, ó. Tem 17 mil owners. Ele tem os levels também, porque ele tem esse enorme... Tem o segundo, que é o... Como que é o nome desse aqui? O D-Gen. E o outro que é o Bala mesmo, que é... Aí tá... Esse tá 5 sol, né? Que é o roxinho. Esqueci o nome aqui. Level 3. Esqueci o tier dele. É o tipo OG. É o OG. Norme, D-Gen e OG. Muito louco.
Imagina. Falando em OG, amanhã Solana Caos na Tutski Gang com o mestre Luia. Uhum. E ele vai falar de Bonk, família. Sobre Bonk. Quem não sabe, os OGs ali na Tutski Gang recebem quase que semanalmente, né? Uma call do grande Luia ali só pra focada em Solana, tá ligado? O negócio é bala. Quase que semanalmente, né? A semana que dá.
É isso. Eu trago com carinho as coisas.
Trago com carinho.
Mas, mano, pô, lindo, né? Fizemos. E eu recebi a notícia aqui do Deb, tá? Um assunto mais delicadinho. Realmente aconteceu uma emergência lá com ele. Ele não pôde participar do episódio. Mas perguntou pra gente se podemos remarcar aqui. Vou entrar em contato com ele. Quero agradecer a sua presença, a sua vibe, sua energia, querido Tutski. É sempre uma honra, uma satisfação, um prazer gigantesco dividir o palco da
Orbitrix. Prazer é meu. Prazer é meu. E ó, semana que vem, se você é de Curitiba, vai lá dar um abraço no Luia.
Nossa, é verdade.
Já fala, né, Luia? Já fala, né, cara?
Semana que vem vai rolar o primeiro Super Meet aqui de Curitiba. No dia 30, se você quiser o link, me pô, dá um salve aí em algum lugar. Porque, cara, vai ser massa, hein? Vai ser bem legal. O Sigas deu uma caprichada, mano, bem massa no evento lá. Eu tô... Pô, eu fiz algumas coisinhas, mas eu fiquei mais meio que de suporte dele, assim. Tipo, ah, vai, vamos fazer o adesivo, vamos fazer a NFT. Eu fiz a NFT, vamos fazer... Sei o que
precisa. Tô torcendo, né? Vamos. Boa, Sigas, é isso.
Não, até cheguei a fazer umas duas coisinhas. Ó, e Floripa vai rolar também, dia 2. Floripa vai ser massa também com os caras da... Tem uma galerinha lá do Keepboard, do Alpha C, um pessoalzinho bom lá. E a Solana tá se movimentando, cara, com esse lance do Super Team do Brasil. Tá bem legal, cara. Então sempre vocês conseguirem, compareçam nos eventos in real life. Que eles estão recheadinhos ali de contatos, conexões, networking e alfas também dos brabos, né? Vai ser bem massa. Agradecer ao Hag, a Karen, né? A galera que está aí assistindo. Se você que está aí no Spotify e ainda não apertou o que você tem que apertar aí, você sabe o que tem que apertar, é um coração, uma estrela, é alguma coisa. Tem alguma coisa aí que você tem que apertar para se inscrever, para a gente saber que tá chegando aí a mensagem. Teve uma que eu abri uma enquete, tá? Se tiver uma enquete aí, responde a enquete, tá? Ajuda a gente a saber. Tem uma enquete lá que dá para abrir.
Caralho.
Eu fiquei sabendo na semana passada. Demorou 76, 77 episódios para sair uma enquete no Spotify? Sim. Mas agora a gente descobriu como é que faz. Então responde a enquete. É sempre um prazer receber a sua energia e ter o seu tempo aqui com a gente. Um beijo no seu coração, nos vemos na próxima quinta-feira com o Diego Red Latam da Solaninha, vai estar aqui.
Porra, mano, semana que vem vai ser alfa atrás de alfa, hein? Pô, o Hack of Life atrás. Caralho, o que é o Pode Mintar hoje? O que virou, né? O que virou? Hoje é episódio sim, episódio não. Fala de Solana pra caralho. Que virou, olha. Follow the White Rabbit, família. Não tem jeito. Follow the White Rabbit. Alguns entendem antes o White Rabbit. Alguns precisam pagar pra ver, né?
Ó, eu ia fazer isso aqui.
Tchau!